Bem-vindo à Rádio Vaticano, obrigado pela conversa também em língua portuguesa.
É um prazer.
Papa Francisco fala na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado que os fluxos migratórios contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os tempos. E ainda fala da globalização da indiferença. Eu gostaria de ouvir umas palavras do senhor a respeito desses dois temas.
É verdade, nós vivemos num mundo em que, num mundo de povo em movimento. Muitos movem-se porque, numa economia globalizada, as migrações naturalmente ganham dimensão, mas infelizmente há mais e mais gente que é obrigada a fugir. Obrigada a fugir porque há guerra, porque há conflito, e assistimos a uma multiplicação de conflitos no mundo, a uma menor capacidade da comunidade internacional para prevenir conflitos ou para os resolver, veja-se o caso da Síria, atualmente, mas também porque há uma combinação de fatores, de megatendências, o crescimento da população, a urbanização, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, a escassez de água, todas elas se vão combinando mais e mais, interinfluenciando mais e mais, num mundo que está cada vez mais pequeno, em que há hoje limitações físicas ao crescimento económico. Os desastres naturais são mais frequentes, mais intensos e com piores consequências humanitárias. Há uma aceleração da desertificação de várias zonas do mundo, onde as pessoas não podem mais viver. E tudo isto faz com que cada vez mais haja gente obrigada a fugir para poder sobreviver. E neste contexto, essa indiferença é particularmente grave. Eu diria que é mais que indiferença, em muitos casos é rejeição. Nós vemos a xenofobia e o racismo desenvolverem-se em várias sociedades. E é por isso que a voz da Igreja tem sido um elemento extremamente importante, a favor da tolerância, a favor do respeito pela diversidade, da compreensão da importância dessa mesma diversidade, a favor dos direitos dos imigrantes, da proteção dos refugiados. Essa tem sido uma constante na Igreja, desde que me conheço, mas acho que o Papa Francisco ela ganha uma nova dimensão, que é a de ir para além da doutrina e ir para aquilo que é um testemunho pessoal fortíssimo. A visita dele a Lampedusa, como referiu, a visita ao Centro de Refugiados de Roma, o Centro Astale, dão o seu contacto com os refugiados, a sua partilha do sofrimento desses mesmos refugiados, dão para além da voz, que é uma voz forte, é uma voz incisiva, dão uma outra dimensão, um outro estímulo, uma outra força àqueles que lutam no mundo para que os refugiados sejam acolhidos, sejam protegidos, sejam bem assistidos e sejam respeitados na sua dignidade.
Além da Síria, temos também a questão dos refugiados da Somália, que são obrigados a voltar para o seu país, fugidos do Quênia, meio que obrigados. Gostaria do senhor uma palavra a respeito disso também.
Enfim, nós conseguimos um acordo com o Quênia no sentido de evitar qualquer regresso involuntário. E, naturalmente, que o regresso voluntário será condicionado pelas dificuldades que ainda existem na Somália e, portanto, penso, estou muito esperançado que, no acordo conseguido com os governos do Quênia e da Somália, tudo isto se possa fazer de uma forma gradual e, como disse, voluntária, no respeito da dignidade e da segurança das pessoas. Mas não é... Não, falar do Quênia é fácil, mas não esqueçamos que há países europeus que estão a enviar para a Somália refugiados. O mesmo acontece na Arábia Saudita. E o Quênia tem mais de 500 mil somalis, portanto até teria alguma justificação. E sabemos o que são hoje os problemas de segurança que existem no Quênia, não por causa dos refugiados, mas por causa do conflito da Somália, ele mesmo, e da infiltração de elementos terroristas que facilmente penetram no Quénia a partir da Somália. A mesma desculpa não existe no quadro europeu ou no quadro do Golfo Pérsico. E, portanto, acho que é muito importante dizer aos Estados que os somalis, os eritreus, os afegãos, os iraquianos, os sírios, continuam a viver situações de conflito muito complexo e que devem merecer a tolerância dos países que os acolhem.
Ao mesmo tempo que o senhor fala da Europa, que envia refugiados, a Europa fecha fronteiras, impõe barreiras para esse fluxo migratório também, dentro do pensamento de Papa Francisco. Como é que o senhor vê esse último movimento do Eurosur dentro do programa Frontex?
Eu acho que é trágico que um sírio ou uma família síria que já sofreu enormemente com uma guerra, que é uma guerra devastadora, tenha que se colocar nas mãos de contrabandistas e de traficantes para poder chegar à Europa. Só isso é uma tragédia e só isso demonstra que algo está fundamentalmente errado nos movimentos de população. E depois ainda é mais trágico que alguns tenham dificuldade em chegar à fronteira e que até haja situações de retorno forçado por parte de alguns países europeus. Há, felizmente, exemplos notáveis na Europa, a Suécia, a Alemanha, em que não só se recebem todos os sírios, se lhes dão todos os direitos, mas até há programas para os trazer dos países vizinhos. Mas na mesma Europa há alguns exemplos tristes de não recepção, de más condições de acolhimento, de detenção desnecessária, enfim, de aumento de uma tragédia que já é uma tragédia horrível para os sírios que aqui chegam e aqui deveriam encontrar um acolhimento caloroso e uma solidariedade que eles bem merecem.
Como é que o senhor avalia a postura da Igreja Católica no Brasil para esse novo movimento migratório dos haitianos que tentam entrar no Brasil pelo Acre sem ter nenhuma base e sem ajuda do governo brasileiro?
Eu acho que a Igreja tem tido no Brasil um papel notável. Aliás, o principal parceiro do Acnur na proteção de refugiados no Brasil é a Cáritas. A Cáritas tem sido verdadeiramente a mais ativa força no Brasil para a proteção dos refugiados e também, no caso dos haitianos, que não tendo um estatuto de refugiado, não há uma perseguição política, mas que evidentemente vivem em condições de grande pobreza, de grande exclusão social no seu próprio país e aspiram legitimamente a uma vida digna.
Uma última pergunta. O senhor chegou a falar com o Papa Francisco sobre a morte de Nelson Mandela?
Não, estivemos tão concentrados nos problemas dos refugiados, dos apátridas. Há hoje uma situação muito dramática, por exemplo, em Myanmar, com os Rohingyas, na República Dominicana, com os descendentes dos haitianos, exatamente, a quem alguns deles foi retirada agora a nacionalidade. Estivemos tão concentrados nisso que não houve tempo para falar de questões de atualidade de outra natureza.
O senhor tem alguma palavra a dizer da passagem de Nelson Mandela?
Eu acho que Nelson Mandela é um símbolo exatamente desses mesmos valores de tolerância, no caso dele, mais tolerância, de perdão, de estender a mão a quem o tinha preso, a quem o tinha maltratado, a quem tinha sacrificado o seu próprio povo. E, de facto, um homem com a visão extraordinária de compreender que é no perdão e na reconciliação que é possível construir o futuro. Se este exemplo pudesse ser seguido em tantos outros países do mundo, não viveríamos a tragédia que estamos a viver.
Comissário, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo.